As de vagas remotas e híbridas ganham força, mas ainda são minoria. De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma InfoJobs, o número de vagas híbridas e remotas aumentaram 16,6% e 32,6% respectivamente, em comparação com o mês de novembro de 2022. Apesar do crescimento, essas novas oportunidades ainda são minoria em comparação com as vagas presenciais. Visto que das 7.010 vagas, apenas 2,7% eram 100% à distância e somente 2,48% híbridas. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Benhoff. Bem-vinda mais uma vez à CBN, Rosa. A Rosa que está conosco através do Meet.
Olá, tudo bem? Boa tarde.
Tudo ótimo,
Nossa.
Rosa. Rosa, a tendência do número de ofertas para vagas remotas e híbridas é para continuar aumentando ou o mercado está indicando que isso pode mudar? Deve aumentar essas vagas híbridas ou ainda não?
Sim, eu acredito que nós passamos de um modelo presencial violentamente para um modelo remoto e agora estamos voltando para reaver ou reformular as formas de trabalho. Muitas vantagens tivemos durante o modelo remoto, né? Principalmente no que se refere a relacionamentos, a uso do tempo e também uma tranquilidade maior, menos gastos energéticos por deslocamentos ou por movimentações, etc., que o modelo antigo nos trazia. E muita gente resiste um pouco para voltar ao modelo presencial. Mas eu acho que nós estamos caminhando para poder definir os três modelos e conseguir vantagens para os três modelos. Porque vai depender muito do tipo de empresa, dos tipos de processos que essas empresas utilizam e qual é o valor que o indivíduo tem dentro de um segmento de mercado, ou de uma indústria, etc., a função que ele realiza. O que quero dizer com isso? Tem processos que já estão definidos, que já estão normatizados, que eles fluem, tem atividades que são muito mais ricas, quando se tornam mais produtivas, quando a pessoa está dedicada em profundidade a buscar dados, a formular modelos ou a trazer, produzir respostas que dependem dela. Então, aí o modelo remoto fica sensacional. Mas se temos áreas onde a natureza humana precisa de uma palavra, precisa de um contato com o outro, precisa de troca de informações imediatas, etc., e uma interação entre as partes, né? Principalmente nas áreas de serviço, nas áreas onde tem atendimentos, áreas de saúde, áreas de supermercados, onde você tem a força da pessoa no momento para realizar o trabalho. Aí o trabalho presencial se faz obrigatório, tá? Então, eu acho que qual é o dilema? Qual é o dilema hoje que as empresas precisam ver? Primeiro, olhar em que processo se torna mais eficiente, mais produtivo um determinado modelo. Depois, fazer com algumas ações que preservem três aspectos importantes, que para o ser humano e para o trabalhador. Um aspecto é o processo, é o encontro entre as pessoas. As pessoas precisam se encontrar para poder trocar, para poder se conhecer, para poder debater, para poder criar, para poder discutir. A empresa precisará pensar como ela vai fazer isso. Propiciar esses encontros, né? E aí, como vou reter os talentos? É outra coisa importante. Como que eu vou conhecer as pessoas?
Reter esses talentos parece ser a parte mais difícil quando há um pouquinho de distanciamento com a empresa física, Rosa. Ou pelo contrário.
E nesse momento está muito difícil, porque você, no trabalho remoto, você tem uma relação muito, muito profissional, muito ativa, muito direta, muito objetiva, e com prazos e com expectativas de entrega, etc., mais claras. Aí não necessariamente você conhece as condições em que vive o profissional, os dilemas que ele pode ter do local ou da família ou das condições de vida dele. E também das aspirações que ele tem. Porque não dá tempo no remoto você estar debatendo esse tipo de coisa. Muitas empresas hoje dedicam, os líderes dedicam um tempo para uma conversa que não tem a ver com o trabalho, aparentemente. Né? Então, estamos numa fase que eu acredito que estamos construindo os modelos e não estamos excluindo os modelos. O que nós estamos encontrando é que muita gente não quer voltar para o modelo presencial. Porque sentiu ganhos.
Rosa, quais são as áreas que mais crescem, né, o trabalho híbrido?
No trabalho híbrido, são áreas que têm tanto controles administrativos, controles de alguns processos, né, de consolidação de dados e que também tem uma necessidade de interação com grupos, com equipes de vendas, etc., que são áreas que têm essa demanda mixta, tanto que podem ser processos já estabelecidos, quanto necessidade de interação com o público, né? Ou entre as pessoas. Aí, então, você pode dizer assim, áreas híbridas podem ser áreas administrativas de varejo, áreas de tecnologia, em que você tem momentos em que você tem trabalho remoto de construção de resultados e outro em que você tem que conduzir um projeto junto a um cliente, fazer visitas, etc. Então, criar essa flexibilidade para poder transitar nesse híbrido, nesse momento é um grande desafio. E olhar também os custos disso. Né? Custos é uma coisa muito importante, porque quando você tem um trabalho remoto, você tem custos que aparentemente são teus, seriam teus, porque você tem a luz da tua casa, porque você tem os serviços de alimentação, porque você... Tem custos que o próprio profissional absorve e que hoje são assuntos de negociação para os novos pacotes. Quanto que a empresa vai contribuir para equipamentos, para internet, para alguns custos que se elevam estando dentro de casa.
Bom, Rosa, nessa questão do híbrido ou também do trabalho em casa, facilitou muito, principalmente para as mulheres, para aquelas que são mães e gostariam de ficar mais tempo com os filhos e também podendo trabalhar, não deixando de trabalhar fora.
Exatamente. Isso, você pode ter 2 dias presenciais e 3 dias remotos. Essa organização, tem muitas empresas que hoje estão criando esquemas e escalas onde as áreas, por exemplo, uma área de recursos humanos tem um grupo que trabalha durante, vai fazendo escalas e vai criando um sistema de produção que não se interrompe, seja remoto ou seja presencial.
E aí, pode continuar, Rosa.
Não, é importante. Né? O que vamos aproveitar no presencial? No presencial vamos aproveitar primeiro essa necessidade humana de troca e de encontro entre as pessoas. Que no remoto você não tem. Você pode ter aparentemente menos dilemas ou menos tensões ou menos conflitos, mas na realidade existem coisas que têm que ser discutidas e trabalhadas no encontro presencial. Outra coisa importante é que você pode remotamente estar estudando, mas você tem no grupo ou no presencial, na troca de equipes, uma produção intelectual muito mais. Você cria conhecimento muito mais rápido para solucionar os problemas ou para inovar. Então, esse processo, a própria empresa vai ajustar, em esse momento está ajustando. Na hora em que tenham as vantagens e os benefícios que traz o modelo híbrido, as pessoas tenham clareza, elas vão estar dispostas a estar tanto remotas quanto presenciais.
Uhum.
Eu, pessoalmente, acredito muito que o modelo híbrido pode favorecer muito a organização. E se precisa somente de um trabalho de estruturação, de disciplina, de uma disciplina operacional que a empresa própria monta, para cuidar também desses temas que eu te falo, que são de cultura, são de valores, são de emocionais, são de necessidades dos indivíduos em relação aos seus trabalhos, suas carreiras, etc.
Uhum.
Né? Precisam conversar.
Rosa, com relação às empresas, como que o empresário pode também se preparar, né, para poder dar essa oportunidade também dessa forma de trabalho? Né? O que, que ele precisa ter em mente para que ele possa também dar essas oportunidades, né, de trabalhar em casa também?
Uma das que, isso aí, isso é um desafio, principalmente para se você pega uma empresa familiar ou uma empresa menor, onde era quase que sagrado você dizer, o cara não pode faltar, e era maravilhoso quando dizia assim, esse homem nunca faltou na vida para a nossa empresa. Né? E aí, agora estamos pensando que ele vai, né? Então, aí entram três elementos. Um primeiro elemento é que eu preciso, sim, desenvolver confiança.
Uhum.
Tá? Confiança. Eu preciso confiar que o indivíduo remoto está trabalhando. Né? Eu estava escutando numa empresa um grupo de pessoas que ria desse negócio de controles eletrônicos, que a pessoa liga, põe um clipe em um aparelho e aquele parece que ele está ligado na internet, está trabalhando. Mas se ele não está trabalhando, ele colocou um clipe ali para que esse controle que se faz de estar ligado, aconteça. As pessoas encontram um jeito de brigar os controles. Né? Então, a empresa precisa, o profissional precisa ter, o dono da empresa, o gerente, o líder, confiança de que aquilo vai acontecer. Segunda coisa, quem vai controlar se ele trabalhou ou não? Qual vai ser o instrumento de controle? É a entrega. Entregou ou não entregou o resultado na data. Tá? Vai ser só o chefe? Não. Vai ser aquela pessoa que está na cadeia de produção ligada àquela pessoa e que usufrui do trabalho dessa pessoa. Ela vai dizer, o João não entregou o resultado.
Uhum.
Tá? Então, não é mais o chefe que controla. Esse é um dilema seríssimo. Não está trabalhando, como que eu sei? Está fazendo outra coisa. Fica no Netflix, né?
Uhum.
Navegando. Então, esse controle, essa questão é um desafio para o líder. Como ele delega e como ele acompanha e como ele, principalmente, motiva a fazer.
Uhum. É uma questão também do próprio colaborador, né? É ter ética, né? Saber que não é porque ele está remoto e que ele não tem horário para cumprir e que ele tem resultados também para apresentar, senão, né?
Sem dúvida nenhuma, porque uma coisa que é um desafio para quem está remoto é administrar tempo. Se antigamente era um problema porque ele gastava 2 horas para ir ao trabalho, hoje ele precisa sim ter uma disciplina de tempo, porque senão ele atrapalha também seu próprio sistema familiar, o contexto onde ele vive. Porque se tem em volta uma parceira que também trabalha, ou cuida das crianças, ou tem horários, se tem disciplinas dentro do ambiente onde ele vive, ele tem que administrar esse tempo. Tá? E se ele quer estudar, hoje ele tem condição de administrar um tempo que antigamente não tinha, que era para autocuidado. Esse autocuidado de estudo, esse autocuidado de preparação, esse autocuidado de saúde. Sabe, tem hoje oportunidade, mas se ele não souber administrar esse tempo, também ele perde.
Uhum.
Tá? Então, se exige também do próprio profissional uma disciplina e um comprometimento muito grande.
Uhum.
Com seu tempo, né?
E tempo, como dizem, tempo é dinheiro, né? E tempo não é só dinheiro, tem várias coisas que nós precisamos fazer planejando o nosso tempo para que outras nós possamos começar também, né, Rosa?
Não, e indo mais longe, né, que esse hoje também tem o conceito de carreira que muda, né? Antigamente você entrava na empresa e você dizia, qual é o encarreiramento que tem aqui? Eu posso ir para cá, para cá, para cá, para cá, né? Hoje, se você está remoto, é muito mais difícil um chefe estar olhando para você e dizer, mal promover o João. Não, você terá que administrar também o seu próprio crescimento. Em que direção você quer crescer? Né? De que depende esse crescimento? Já não temos mais está mudando muito esse conceito de carreira. Carreira se juntou muito à jornada de vida. Né? Então, até quando vou viver? Vou viver até os 90 anos e agora estou com 50? O que que eu faço dos próximos 40 anos?
Verdade.
Eu acho que esse conceito de carreira mudou. Porque aí não é somente buscar aposentadoria, não é somente buscar ter alguma coisa. Não. Muitas, múltiplas carreiras aparecem, oportunidades estão aparecendo, as pessoas estão muito mais alertas a essa. Não podem mais se esconder e dizer assim: tudo bem, entreguei o mínimo, pronto, não sirve, eu fico aqui, a empresa não manda embora. Não tem essa história, né? Está mudando bastante.
Rosa, eu quero agradecer a sua presença, aliás, a sua participação aqui na CBN. A gente fala presença porque a Rosa está por Meet conversando conosco. É como se estivesse aqui, né, Rosa?
Pois é.
Muito
Ai, muito bom.
obrigada pela sua
Espero aí
participação
que
mais uma vez, Rosa.
a experiência que trago possa ser bastante útil para quem está nesse dilema. Vou para a empresa, não vou para a empresa, preciso, e principalmente para os gestores, né? Para os gestores. Eles vão se beneficiar muito de uma coisa importante que o remoto traz, a responsabilização pela entrega.
Tá certo. Obrigada, Rosa.
Obrigada a você.